3h07, agora a gente vai falar sobre o programa para tratamento da obesidade da Unicesumar, que está com inscrições abertas. Para falar sobre esse assunto, estamos com o coordenador do programa aqui, o professor Braulio Henrique Magnani Branco. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde, professor.
Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade.
Bom, então o programa está com inscrições abertas, né? Como é que funciona?
Isso, então nós temos diferentes grupos, né, faixas etárias que a gente atende de forma diferenciada, então de 7 a 11 anos de idade, de 12 a 17 anos, de 18 a 39 anos, e de 40 a 59 anos, e de 60 ou mais. Tá? Então nós temos esses grupos que nós fazemos trabalhos voltados para cada faixa etária. Então uma proposta multiprofissional e interdisciplinar para o tratamento da obesidade.
Até quando as inscrições?
Então as inscrições vão até o final desse mês, então dia 28, e elas são elencadas por nível de prioridade. Então as pessoas que mais precisam, então pessoas que já apresentam alguma patologia fora a obesidade, por exemplo, a pressão alta, que é a hipertensão arterial, a diabetes, as dislipidemias, que são alterações no colesterol. Então, essas pessoas, elas têm um nível de prioridade maior para serem atendidas. Então, a gente coloca elas na frente.
Nesses grupos, em cada faixa etária, vocês podem trabalhar com quantas pessoas no máximo?
Então, nós temos um limite. Então, aproximadamente 40 pessoas por grupo.
E aí, para fazer a inscrição, como é que faz?
Então, para inscrição, os interessados, eles devem ligar no 3027-6360, no ramal 3479 e também nos nossos contatos via e-mail, caso o telefone esteja ocupado ou ninguém atenda.
Depois no nosso site a gente vai colocar ali todos os telefones, os e-mails, né? Para quem acessar, saber como fazer, né? Como que é o caminho, né?
Certo.
Agora, e aí vocês vão fazer uma seleção? Como é que vai ser?
Então, todas essas pessoas, elas vão ser convidadas previamente. Então, a gente vai fazer o que? Uma consulta médica. Então, elas passam inicialmente por uma consulta médica. Então, nós vamos verificar o nível de prioridade dessa pessoa. Nós vamos fazer exames bioquímicos para essas pessoas selecionadas. Uhum. Então, a gente vai verificar o que? A glicemia, a insulina, aí o perfil lipídico, que é o colesterol bom, o colesterol ruim, os triglicerídeos, uma série de exames físicos. Então, mediante esses aspectos, a gente seleciona as pessoas que apresentam maior necessidade de serem tratadas. Então, de forma multiprofissional, ou seja, então nós temos os médicos, nós temos os biomédicos, nós temos os profissionais de educação física, nós temos os nutricionistas e também a equipe da psicologia.
Como é que vai ser esse tratamento? Qual vai ser a rotina de quem participar desse programa?
Então, a pessoa deve ter disponibilidade. Então, determinados grupos vão funcionar no período da manhã, principalmente os idosos de manhã, e os outros grupos no período da tarde e noite. Então, essas pessoas, elas têm que apresentar disponibilidade para comparecer à Unicesumar 3 vezes por semana, em torno de 1h30, 2 horas por visita, que envolve aulas teórico-práticas e exercícios físicos.
E isso por quanto tempo? O tratamento dura quanto tempo?
Bom, o tratamento vai até o final do primeiro semestre. E as pessoas que tiverem mais de 75% de frequência nas atividades poderão renovar ela para o segundo semestre. Então, um problema que nós temos, que nós enfrentamos quando a gente trata a obesidade, é a desistência do paciente no processo de tratamento. Então, ele começa empolgado e, à medida que o tempo passa, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ele começa a diminuir o seu nível de motivação e, consequentemente, ele acaba desistindo. Então, algumas pessoas começam o tratamento conosco no início do ano, elas tentam fazer a matrícula depois, no segundo semestre, só que elas não cumpriram esse 75%. Então, isso é mais intrínseco, vem mais da pessoa, né? É a vontade dela de mudar esses hábitos que são nocivos. E, consequentemente, se ela não tem esse ponto, ela acaba desistindo.
Desiste por quê? Porque não vê resultado? O resultado não aparece assim de primeiro? Como é que é?
O problema daí é a questão do imediatismo. Então, ela busca uma resposta muito rápida para um problema que é crônico. Então, a obesidade é uma doença crônica. É uma doença. É a doença do século XXI. Ela é considerada como uma pandemia.
Nossa.
Então, é um gasto que está sendo muito elevado no Sistema Único de Saúde. Até os planos de saúde também, eles estão trabalhando com essa parte de atenção básica, porém as pessoas não aderem a esse processo. Porque... também não trabalha com cardápio. Então, a gente tem a parte nutricional. Nós trabalhamos com a reeducação alimentar.
Nesse primeiro semestre?
Isso, de modo geral. Nós trabalhamos com a reeducação alimentar, porque essa reeducação alimentar ela é para a vida toda. E quando o indivíduo ele trabalha com cardápio, então esse cardápio ele sempre tem que ser reajustado. E se essa dieta ela for muito restritiva do ponto de vista das calorias, o que, que vai acontecer? Talvez a médio ou a curto prazo, esse indivíduo, ele chegue a atingir um objetivo satisfatório, mas à medida que ele atinge, o primeiro passo que ele vai dar é desistir dessa dieta. Então, a dieta, ela não é tão efetiva quanto a reeducação alimentar, porque a reeducação alimentar é para toda a vida.
Mas a perda de peso demora mais, é isso?
Isso, então por isso que ele tem que ter paciência. Então, o processo, ele não é do dia para a noite, então ele requer semanas, meses e até mesmo anos de tratamento.
O que, que é a reeducação alimentar?
Então, ele vai começar a fazer escolhas mais saudáveis para a vida dele. Então, ele vai trocar alimentos que são muito calóricos e pobres nutricionalmente por alimentos que são o quê? Mais saudáveis, como, por exemplo, os alimentos in natura.
Vai começar a preparar a sua própria comida.
Isso, evitar alimentos fast food, até o próprio junk food, que é aquela comida lixo. Né? Então, ele vai passar a comer isso de forma mais regrada, né? Ele vai se alimentar mais por meio desses alimentos que são considerados saudáveis, um in natura, uma fruta, uma verdura, um legume. Então ele vai preparar esse alimento na casa dele, porque esses alimentos geralmente que são comprados, como por exemplo o enlatado, ele tem uma quantidade de sódio, de conservante, de estabilizante muito elevada. Então o indivíduo que come muito sódio, ele vai acabar retendo líquido. Então esse é um processo que, além das calorias, que elas também são excessivas, esse indivíduo, consequentemente, ele vai engordar, porque a obesidade ela decorre, na maior parte das vezes, do balanço energético. Então, o que seria esse balanço energético? Quanto você come, quanto você gasta. Então, isso é uma somatória. Então, evidências apontam que 1 quilo de gordura está associado a aproximadamente 7.700 quilocalorias. Vamos supor que esse indivíduo ele faça nosso programa durante a semana. Então, 5 dias na semana, ele siga corretamente. Então, e aos finais de semana, ele não siga esse processo. Vamos supor que ele coma 2.000 calorias a mais do que ele precisa no sábado e no domingo. Então, consequentemente, a gente pode falar que isso quase equivale a 0,5 quilo. Entendeu? Então, esse é o problema.
Então, é alimento enlatado, não é bom para a saúde?
Enlatado, processado, ultraprocessado.
O extrusado é o quê?
Extrusado.
Seria o mais processado também?
Isso. Aí temos alimentos processados e o ultraprocessado. Então, esse alimento ultraprocessado é aquele que perdeu totalmente a sua característica.
Ele só é gostoso, mas não tem nutrientes.
Ele é que, por exemplo, uma bala de maçã. É um alimento ultraprocessado. E o que é o in natura? É a maçã. Aí nós temos 4 classificações de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, esse guia traz o nível de processamento dos alimentos. Então, vou dar um exemplo aqui. Temos uma maçã, aí você vai até o supermercado e compra aquela maçã que já está picada. Aquela maçã que já está picada, já está embalada, ela é considerada como minimamente processada, porque ela passou por um processo bem pequeno de transformação. Aí nós temos o processado, que seria, por exemplo, o iogurte de maçã, e o ultraprocessado, que é aquele que muda totalmente a sua característica, que é o ultraprocessado. Então, alimentos processados e ultraprocessados, eles estão associados ao aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, em especial a obesidade.
E as pessoas que chegam ao programa, né, que começam o programa, elas têm uma alimentação muito errada?
Totalmente. Então, o que nós vemos bastante? Por exemplo, os adolescentes que participaram do nosso programa aí no 2018, 2017, eles ingerem, em média, 1,5 litros ou 2 litros de refrigerante dia. Tá? Então, isso é refrigerante, não estou falando de refrigerante diet, estou falando de refrigerante, é outro problema também. Mas o refrigerante é 1,5 litro, 2 litros, além disso, os pães. Então, eles comem, vários adolescentes comem, em média, de 5 a 6 pães dia. Tá? Fora almoço, alguma alimentação no meio da tarde.
O problema dos pães qual é? O carboidrato?
Não, não é, o problema não é o carboidrato em si, mas o excesso do consumo e um gasto bem baixo. Então, o que, que nós vemos hoje? Um excesso do tempo de tela. Então, as crianças elas estão muito na televisão, muito no celular, muito no computador, iPad, enfim. Então, o gasto energético dessas crianças é relativamente baixo, porque elas ficam a maior parte do tempo sentadas, tá? Sem se movimentar. Então, esse é o problema da sociedade moderna. Então, ela está associada a esse aumento desse risco dessas doenças crônicas. Porque à medida que as pessoas passaram, a tecnologia veio para ajudar a vida das pessoas, ela prejudicou também. Por que ela prejudicou? Porque as pessoas começaram a ficar mais sedentárias. Um exemplo clássico disso é quando nós vamos para um centro maior e vemos a maioria das pessoas não subindo as escadas para ir até o metrô, mas elas sobem a escada rolante. Então, esse processo de economia de calorias associada a uma ingestão de alimentos de má qualidade contribui satisfatoriamente para o excesso de peso e obesidade.
Qual que é o índice de desistência do programa?
Olha, as evidências apontam isso na literatura, em torno de 25% a 30% das pessoas acabam desistindo.
No programa de vocês, como é que
é? No nosso programa, nós tivemos ali uma desistência entre 10% a 15%.
Menor.
Menor, por quê? A gente tenta manter um contato bem próximo, isso, sobretudo com os adolescentes, com os pais. Então, a gente costuma trabalhar em parceria com os pais. Porque nada adianta do adolescente, por exemplo, receber uma informação na nossa universidade e fora dela, os pais trabalharem completamente diferente. Então, isso é um trabalho entre universidade, adolescentes, pais.
Tem que ter o estímulo em casa.
Isso, então. Tem que ter o estímulo em casa. Vamos supor que um adolescente, um pai tem um adolescente que é obeso e o outro não é obeso. Ele está dentro do padrão de normalidade. A família mesmo assim tem que ser tratada, não é só aquele adolescente. Então todos têm que participar desse processo.
E qual é o resultado do programa?
Nós temos resultados muito satisfatórios, não só relacionados à perda de peso, mas à melhora da saúde, da qualidade de vida, da autoestima. Então, um ponto muito importante desse adolescente resgatar a autoestima, tá? Então, ele ter confiança, ele melhorar as notas na escola, tá? Melhorar o convívio com os pais, porque os pais vão estar participando mais desse processo, consequentemente, melhora o convívio familiar. Então, a gente olha não só para o resultado físico, mas também para o resultado biopsicossocial.
Uhum. Agora, você falou, então, em primeiro semestre, passar para o segundo semestre. São quantos semestres?
Então, nós temos aqui, nós vamos até julho, e depois nós temos uma pausa e voltamos em agosto até dezembro.
É um ano?
É um ano. Na realidade, eu não posso falar que é um ano. São dois grupos. Se esse adolescente, esse adulto, não tem 75% de frequência, a gente não renova a inscrição dele para o próximo semestre.
Mas quem faz tudo direitinho
e aí renova, vai ter a vaga, tem grande chance de manter a vaga.
Mas a partir de um ano, depois de um ano, ele ganha autonomia, fica por conta daí?
Então, até o momento, as pessoas, nós buscamos atender todas as pessoas que nos procuraram. Tá, até o presente momento.
Mas então é indefinido o tempo.
Então é indefinido. Depende. Algumas pessoas, por exemplo, elas sentiram mais a vontade de agora frequentar uma academia. Então, elas deixaram o projeto.
Continuam sendo observadas.
Isso, continuam sendo observadas, continuam sendo avaliadas. Então, elas têm marcadas avaliações periódicas, elas entram em contato, nós marcamos as avaliações, passamos o feedback para elas e elas vão fazer as atividades, ou no parque fazer a caminhada, elas vão para a academia, enfim, pedalar.
Mas na segunda etapa do projeto a rotina já é diferente, não precisa ir toda 3 vezes por semana?
Não, nós mantemos essa atividade, nós procuramos manter. Agora, se esse indivíduo ele acha que ele pode frequentar em outros horários, vamos supor que a rotina dele de trabalho mudou, ele quer continuar. Então a gente continua fazendo as avaliações também. Então, esse processo.
Mas há pessoas há quanto tempo no programa?
Temos adolescentes há 2 anos no nosso projeto.
2 anos?
Que nós começamos com os adolescentes e depois, o ano passado, nós tivemos uma verba aprovada pelo projeto Universidade Sem Fronteiras, e nós ampliamos esse trabalho para o público idoso. Tá? Uhum. Então, aí nós começamos a atender os idosos. Então, os idosos, eles começaram o ano passado.
Ah, tá certo. Nós temos uma pergunta da Sueli, ela diz o seguinte: eu me alimento a cada 2 horas, faz 3 anos que não tomo nem refrigerante nem álcool. É, eu consegui eliminar 13 quilos, mas queria eliminar mais quilos e também perder barriga, né? O que, que eu faço nesse período para esse período para comer ideal, ela pergunta.
Então, na realidade, isso é muito individual, né? Então, existem evidências que trazem que é mais importante você comer de 3 em 3 horas, já existem outras evidências que discutem, que refutam esse ponto relacionado. Então, não existe um consenso sobre isso, né? Então, o ponto mais importante é ela se movimentar, ela trocar esses alimentos, tá? Então, ela esquecer um pouco do foco do peso. Tá? Então, não olhar para o peso, não olhar para a balança, mesmo porque inicialmente a tendência é que ela tenha uma perda maior. Depois, ela vai ter uma dificuldade maior para continuar perdendo. Então, ela tem que... primeiro ponto, se tiver interesse, a gente pode fazer uma avaliação e dar um parâmetro mais preciso para ela em relação a esse aspecto. Mas não se preocupe com o peso. O peso é um fator secundário. Se preocupe com o movimento, então se movimentar, gastar mais energia e se alimentar corretamente. Dar preferência para alimentos considerados in natura. Então,
pode
ponto principal.
Em contato com vocês?
Pode entrar em contato conosco.
A gente, daqui a pouquinho a gente vai passar o e-mail, viu, Sueli? Vai estar no nosso site também. Bom, então quer dizer que é super importante também o acompanhamento de uma atividade física, né?
Não, é o fundamental, né? Até mesmo para aumentar esse metabolismo, vamos supor que o indivíduo comece a se alimentar menos, tá? E, consequentemente, à medida que o tempo passa, o metabolismo dele também vai ficar mais lento. E, além disso, o que pode acontecer? A pessoa que não se movimenta, ela pode, isso já em adultos, principalmente adultos de meia-idade ou idosos, um processo que é chamado de sarcopenia. Então, a sarcopenia é a perda gradativa da massa músculo-esquelética. Então, o indivíduo que não se movimenta, ele vai perder essa massa músculo-esquelética.
Mas recupera depois, se começar a fazer?
Olha, se for na terceira idade, já é mais difícil. Já é mais difícil. Pode perder, pode ganhar, aliás, massa musculoesquelética? Pode, mas já é mais, o processo já é mais lento. Então, outro ponto, se ele começar a se exercitar, tá, dependendo do tipo de exercício que ele fizer, ele vai aumentar a massa musculoesquelética. E o aumento da massa musculoesquelética também está associado com o aumento do gasto energético, porque ele precisa alimentar essas proteínas, essa estrutura toda que ele adquiriu com o treinamento físico. Então, outro ponto importante em relação ao exercício físico é aumentar a massa musculoesquelética. E é um ponto primordial na terceira idade. Por quê? Porque as pessoas, né, os idosos, né, eles têm eles tendem a ter uma prevalência de risco de quedas mais elevado quando comparado às outras faixas etárias. Então, quando ele cai, e se ele, por exemplo, fratura um osso, ele vai ficar debilitado por um período. E se ele ficar debilitado, ele vai ficar parado, consequentemente. E vai perder mais massa musculoesquelética. Então, ele aumenta o risco de novo.
E que tipo de exercício é mais indicado?
Exercício de força.
De força?
É, treinamento de força.
Academia? O que é?
Academia. Então, pode ser, por exemplo, chamados treinamento funcional, musculação, enfim, treinamento resistido. Ele precisa ter uma resistência, ele tem que vencer essa resistência. Eu estou falando de uma linguagem bem simples, entendi, tá? Então, pode ser com o próprio peso corporal dele? E muitas vezes pode. Até o próprio peso corporal dele é difícil dele suportar. Então, algumas situações, nós entramos com um treinamento que é chamado de treinamento funcional. Tá? Então, é simular atividades da vida diária. Então, o que seria uma atividade da vida diária de um idoso? Sentar e levantar, pegar uma sacola, pegar e abrir um armário, caminhar com um cachorro. Né? Então, próprio caminhar em linha reta, que eles perdem muito o equilíbrio, os idosos tendem a perder o equilíbrio. Então, são pontos importantes. Então, treinamento de força, então treinamento funcional, ele tende a melhorar esses aspectos. Então, se ele melhora isso, ele melhora a qualidade de vida do idoso.
Tá certo. E cuidar do peso para chegar a terceira idade não obeso, né?
Isso, que é, isso. Tem aumentado demais. A prevalência de obesidade na terceira idade, ela tem aumentado demais. Tá? Antigamente nós não tínhamos esse problema, mas das últimas décadas para frente é um problema também de saúde pública que envolve o idoso. Então o idoso ele tem ganhado muito peso, tá? E isso impacta na qualidade de vida e nas atividades que ele faz da sua vida diária. Então, consequentemente, ele também tem que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física.
Tá certo. Mas os idosos são mais persistentes, têm mais disciplina no programa?
Em partes. Nós não podemos afirmar isso também, porque é uma situação que nós verificamos bastante no nosso programa é a questão da prioridade. Então, às vezes as pessoas não entendem isso como uma prioridade. Elas entendem o remédio como uma prioridade. Então, mas só que a atividade física, a reeducação alimentar, as mudanças comportamentais, elas acabam ficando em segundo plano. Então, e seria justamente o inverso. Então, vou começar a fazer esse processo de atividade física, mudança comportamental, reeducação alimentar, para diminuir, por exemplo, a medicamentação.
Olha, é verdade.
Tá? Só que a tendência é agir diferente.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço.
Conversamos com o professor Braulio Henrique Magnani Branco, ele é coordenador do programa para o tratamento da obesidade da Unicesumar e esse programa está com inscrições abertas.